から。
Define parameters of program.
Olá, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos continuar a nossa maratona para falar sobre a incrível segunda temporada de Star Trek Prodigy. Estão hoje aqui comigo Nívia Dória. Olá, Nívia.
Oi, Mário. Oi, Carlos. Oi, quem está ouvindo ou assistindo, não sei que dia.
E Carlos Santos. Olá, Carlão.
Oi, Mary. Oi, Nívia. Falei, pessoal, boa noite a todos. E let's go hit it, como diria Pike e Dal.
Bom, hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio, que é o Who Saves the Saviors, e o quarto episódio, Temporal Mechanics 101. Né? Então, a gente está aqui na nossa saga de conversar sobre todos os episódios da segunda temporada, embora todos já estejam disponíveis na Netflix, a gente está fazendo sempre as segundas e as quintas-feiras, dois episódios por live. E aí, vocês continuam firme e fortes assistindo somente os episódios que a gente vai falar aqui no dia, ou vocês já conseguiram assistir alguma coisinha mais para frente?
Não, estou assistindo os dois da semana. Do dia, né? A gente agora está vendo dois por semana.
Ah, legal, legal, porque vocês vão realmente curtir tudo que vocês estão pensando sobre o episódio, o que vocês estão achando, é tudo mesmo só baseado naquilo que vocês viram do que passou até agora, né? Porque como eu já assisti tudo, muita coisa eu não posso falar nada, não posso dar opinião, porque eu sei o que acontece. Né?
Mas isso vai ser estragado no sábado, com certeza.
Vamos ficar de olho nas expressões dela, gente. Fica de olho assim.
Não, tem que ser vulcana.
Sábado é por terra, cara.
Como a Major, tem que ser vulcana e não falar absolutamente nada, não dar nenhuma dica. Bom, então vamos lá, Nívia, o que você achou aí desses do terceiro e do quarto episódio? Porque o primeiro e o segundo, né, que... É, foi um episódio duplo, o Into the Breach, ele conta um pouco aí como que os prodígios estavam lá fazendo uma pré-academia, e aí agora eles foram chamados pela Janeway, foram para Voyager, e então, quer dizer, a gente tem um setup para o que vai ser a história da temporada. Né? A gente tem o mistério lá daquela entidade que a gente não sabe o que é, que estava avisando para eles não entrarem lá no buraco de minhoca, e no fim, por uma atrapalhada deles lá, eles acabam pegando a nave no momento errado e vão, né, o Zero, o Dal, o Jenkins e a Major acabam entrando no wormhole, e aí a gente, né, é aqui que começa Who Saves the Saviors. Então, diz aí mais ou menos o que você achou desses dois episódios. Porque eles são meio como uma continuação, né?
É, né? Não é parte 1 e parte 2, mas tá, é uma parte 3, parte 4, né? Porque tá direitinho a história. Eu só acho que é uma pena que hoje o Salvador não tá aqui, porque Who Saves the Saviors é... Ou no título em português, Quem Salva os Salvadores, é assim, é meio... Tá meio fora de temática isso aqui, a gente precisava ter o nosso representante. Mas, bom, vamos lá. É, assim, como você disse, como a gente estava dizendo, é uma continuação, então, assim, continua caminhando. Eu acho legal também que a gente aqui vê, pelo menos ali na parte do DAO, da média e tal, essa questão do quem tem mais um conhecimento prático, quem tem um conhecimento teórico, e ao mesmo tempo, apesar de tudo, não é um grande conhecimento, eles acabam fazendo besteira do mesmo jeito, afinal de contas, eles são ainda muito jovens e ainda muito no início de treinamento. Como quer que seja esse treinamento, tanto na teoria quanto na prática mesmo. Então, eu achei isso bem interessante, porque assim, mostra que eles estão, apesar de ter essa diferença de onde é que eles aprenderam o quê, eles não estão tão diferentes assim nesse amadurecimento de que eles devem fazer. Porque a Major também dá muita bobeira ali, né? Quando não pode contar o negócio, ela acaba entregando muita coisa ali pro Chacota, ainda mais usando tricorda na cara do cara.
Desculpa, que não pode mentir porque ela é uma vulcana, né? Vulcanos não mentem.
Isso é muito legal. Assim, é legal porque ela parece um pouco com a Tilin, mas ela não é tão igual a Tilin. Então, assim, a gente tem aquela lembrança dela ali, mas é uma lembrança que a gente tem de outros vulcanos. E, sinceramente, depois do Spock, eu acho que são os melhores representantes de vulcanos que a gente tem, são essas duas, tanto nas duas animações. Mas, assim... E o... É muito difícil, né, a gente conseguir separar direito. Eu estava tentando marcar o que acontecia em cada um, porque a continuação é tão natural o que está acontecendo. Isso que é muito legal também em Prodigy, né? A gente não consegue... Assim, você não fica assim, ai, nossa, mas como é que isso aconteceu? Que virada brusca e louca que não tem nada a ver com nada. Você não entende o que está acontecendo. Né? Mesmo quando vem uma explicação com eu que... sou completamente alheia a essas questões mais tecnológicas e científicas nesse ramo de ciência. Eu desligo nisso, mas você consegue entender que, como acontece no quarto episódio, que eu achei muito legal aquela carinha de aula de EAD, né? Ficou bem cara mesmo de aula de EAD. Mas você entende o básico. Eles precisam usar a nave para usar como máquina do tempo, para poder voltar, mesmo que não consegue se deslocar. E depois alguma coisa acontece que ela consegue se deslocar. Você não precisa entender mais nada além disso. E dá para acompanhar, o que é bom. Assim, porque senão, se a gente ficasse muito naquelas inversões de polaridade de George LaForge, coisa do tipo, a gente acaba saindo. E eu acho que não ia ser legal também para o próprio público que eles buscam, que é de criança e adolescente. Você vai ficar... A criança fica assim, ai, tá, tudo bem, vai pegar, fazer isso, fazer um bando de conta. Não, quem tem que fazer as contas são os personagens. Eu só tenho que ver o que vai dar. Então, é mais um motivo para eu gostar de Prodigy. Mas é isso, eu gostei muito dos dois episódios. Continua indo muito bem a temporada. Não deixa a peteca cair do que a gente também já viu da primeira. Vai... não crescendo, não vai, não tem uma queda muito grande de qualidade, não tem uma mudança brusca e continua sendo um bom produto para apresentar para as crianças, que é o crianças e adolescentes, que é o principal, eu acho, e que estava faltando um pouco de jornada, mas agora a gente já tem aí duas temporadas de Broadway para isso.
Acho que as impressões iniciais. Ah, não, já não está mais. Eu não estava ouvindo a sua voz, agora voltou.
Diz para a gente o que você... As suas impressões iniciais desses dois episódios, do terceiro e do quarto.
Bom, eu tenho sempre muita reserva a episódios temporais. Eles são sempre muito complicados, complexos, desnecessariamente complexos. Então, eu acho que a série clássica, ela escreveu o manual de como contar uma história temporal quando ela fez o Decision The Edge of Forever. Meu irmão, não explica. Não explica porque você vai se enrolar. E eu acho que esse episódio, ele carrega muito nisso. Isso me tira um pouco do episódio. Tá? Então, toda hora você tem uma questão envolvendo isso. E acaba tendo muito Tecnobubble em relação ao que a gente viu da primeira temporada, que tinha um pouco, mas estava mais ajustado. Então acho que agora ele carrega mais nessas tintas. Eu acho que a parte, não diria que é o copo meio vazio, o copo meio cheio é que eu acho que eles sabem exatamente, né, disso, tá? Há uma preocupação constante de não só de explicar mas de lastrear o que eles estão fazendo, então tem referências, ah não, se alguém, se de repente um chato como eu quiser reclamar disso, mas peraí, aqui ó, na, de uma forma, acho que inteligente, eles conseguem colocar, isso aqui foi feito no filme tal, aquilo ali foi feito no filme tal, então você, ele vai colocando elementos da própria série que vão sedimentando essas ações que eles vão tomando ali. Você pode gostar ou não, né? Eu particularmente prefiro não ter viagem no tempo, um negócio que eu não curto, porque são sempre escolhas complicadas, mas acho que até nisso a série está consciente do que está fazendo. Então é muito uma questão pessoal. Eu acredito que quem gosta do tema deve ter ficado bastante satisfeito, principalmente quando vê essas amarrações, né, que eles tentam fazer com os episódios. Acho que a gente vai, como a gente está falando dos dois episódios, assim, eu acho que é muito bacana quando a gente vai fazer o videozinho da mecânica temporal 1 e aparece lá a Enterprisezinha clássica, né, e tal, que me lembra um pouco do episódio de abertura de Loki, quando os caras estão mostrando como é que funciona lá o local onde o Loki ficou preso e tal, tem uma questão. E esse episódio, ele tem algumas, ele tem referências não só à jornada. Então você pesca referências à Matrix, você pega referências à Máquina do Tempo, que é óbvio, mas para quem viu o filme, você pesca algumas coisas. Então acho que é legal que eles também buscam isso, eles buscam sair, né, desse mundo de Prodigy, mas de uma forma sutil. Tem essa questão temporal, mas eu acho que o que mais me atrai no episódio ainda é a questão da Gwen, né? Ainda é a maneira como ela chega no planeta, como ela encontra os Onakats e como a história dela se desenvolve e como eles conseguem desenvolver esse arcabouço de trama para que a gente consiga colocá-los novamente, embora com recursos aí, como eu falei, um tanto quanto arrastados no Tecnobubble, mas está dentro da liturgia da série. E isso acaba se tornando, pelo menos no meu entendimento, a parte mais interessante desses dois segmentos ainda é a maneira como ela se posiciona e a maneira como ela se relaciona com o pai, com o Diviner, a maneira como ele se coloca e como esse relacionamento dos dois vai se ressignificando, né? E acho que é muito bonito, né, no momento que ele olha, eu não vou abandonar você, e a gente tem todo o background do que aconteceu na primeira temporada, né? E é muito legal, porque a gente pode, voltando até o que a gente comentou nos episódios da semana passada, essa sementinha foi plantada nos episódios anteriores, quando a própria ciência diz que o Diviner foi um dos patrocinadores, quando a federação chegou, ele era uma das pessoas mais abertas a esse contato, né? E depois houve essa transformação. Então, acho que é um episódio muito bem amarradinho. Para alguns pode ter o copo meio cheio do excesso de Tecnobubble, para outros, do copo meio vazio, né? Para outros pode ser o copo meio cheio, eu acho que isso é muito pessoal, mas independente do meu gosto ou não por esse tema, até nesse tema eles tentam amarrar, fazem essa amarração com a liturgia da série, com o que a gente conhece de jornada, e com isso a verossimilhança, pelo menos com o ambiente de Jornada nas Estrelas, ela fica sedimentada e você não tem muito como argumentar contra, né? Então acho que na média é um bom episódio, não é dos que eu mais gosto. Eu estou curtindo um pouco essa questão mais tradicionalista da sociedade Valnakat, espero que a gente consiga ver mais dela, né, de como é que isso vai se desenvolver. Tem esse posicionamento meio fascista da ciência, né? E que levando o povo dela a uma militarização que vai acabar levando à destruição, é um ponto que eu acho que é onde a jornada toca em temas que são atemporais e sociais. Eu acho que o episódio faz isso de uma forma sutil, não abraça isso com tanta, com tanta força, porque a série, em tese, não é uma série que deveria forçar tanto para isso pelo público, mas também ela não abandona isso, então acho bem bacana. Na média, não são dos meus episódios favoritos ainda, mas pode ser que no futuro os episódios vindouros eles justifiquem essas ações agora, mas são essas as minhas primeiras impressões desses episódios.
Eu tenho gostado muito assim, da caracterização de Solon, né, da construção de mundo que a gente tem visto aqui. E uma coisa que me ocorreu agora, porque assim, eu até já tinha falado na live que a gente falou sobre a série como um todo, assim, esse começo do Ilthuran, né, do adivinho, é muito interessante, porque a gente só o conhece como o cara mal, né, que a gente viu na primeira temporada. E eu me lembro de comentar lá atrás, que eu falava, poxa, mas será que ele vai ser realmente mal até o fim, porque pelo público que é, né? No fim, assim, ele meio que se redime, ele ajuda a Janeway quando ele tá lá na nave, e aí depois no final com a Gwen, e aqui a gente vê ele como ele era antes das brigas em Solon, antes de ter estourado a guerra civil, né? Então a gente e lá atrás eu falava, pô, o cara tinha que ser aparentemente ele era um cara bom que pelas circunstâncias das coisas que aconteceram ele acabou se tornando esse cara mal, né? Então é legal ver aqui, porque na conversa ali quando ele chega lá embaixo para ficar com a Gwen, né, ele fala, poxa, eu queria encontrar esses seus amigos, e ela fala, não, você já encontrou-os, né, não quero falar muito, mas assim, né, que você era? Ah, depende de quem via, você podia ser um tirano, você podia ser um soldado, não sei o que, ele falou, bom, não importa o que eu era, agora, nesse momento, eu estou aqui com você, né, então é muito legal, porque ele aqui é uma pessoa que não é aquela que a gente conheceu. E a Ascência faz um baita de um contraste com ele, porque ela veio daquele futuro, né? Ela vivenciou todas aquelas coisas, então ela está naquele lugar de que não pode deixar que as coisas aconteçam, né? Como aconteceram.
Mas tem um ponto aí, desculpa, Maria, só uma coisa da Ascência, que eu acho que a Ascência Prime, ela vai... Eu estou olhando para a cara dela e ela vai ter alguma reviravolta com a Ascência Prime ali. Eu estou com essa impressão.
Ela está com uma carinha de hesitante frente ao que a Ascência do futuro fala.
Não estou gostando do que eu estou me tornando, espera aí.
Ela passa essa vibe, né?
Passa. E ela é muito nova, né, ali? Ela é muito nova.
A gente não tem, a gente não viu nada dela ainda, né? A gente só viu duas vezes ela aparecendo, né? Sim. E as duas vezes que ela apareceu, ela deixou essa percepção, pô, mas é isso aí que eu vou me tornar?
A própria Ascência a gente conheceu tanto, assim, porque do adivinho a gente conheceu mais, quando ele estava mal e tal, e aquela pessoa destruída por tudo que aconteceu. Ela, a gente não sabe exatamente como ela saiu do ponto dessa Ascência Prime para chegar à Ascência do jeito que ela ficou. Então, tem muita coisa aí. Ela realmente parece hesitante. Será que ela era tão contra, assim, aquelas ideias? Isso que está passando para a gente. Talvez ela fosse tão contra as ideias que a Gwen falava quando ela era a jovenzinha.
É muito difícil você fazer projeção só por um, né? E você são dois olhares. Mas a percepção que eu tenho, se eu tivesse que arriscar sobre tortura, é que assim, não é nem que ela esteja contra, mas ela parece que ela não. A impressão que dá é que ela não gosta da pessoa que ela está se tornando.
Sim,
porque ela não vivenciou o que ali para frente.
Exato.
Né?
Isso.
E agora começa a dar um nó um pouco, né? Porque eles estavam lá no presente, que é 2385, né? E a hora que eles entram no, lá no buraco de minhoca, eles são catapultados 52 anos para frente, né? Para aquele Solon que está devastado, que aí o Chakotay está lá preso, ele ainda não mandou a protestar de volta, né? E... e, coitado, Carlão diz que não gosta de viagem do tempo. Tem um monte de elemento aqui já. Aqui. Né? E é interessante que eles vão colocando várias coisas. Mas, assim, eles viajaram só uma vez, então eles explicam. Não, a gente chegou, a gente tem que esperar o Chakotay mandar a nave para que ela volte para Tars Lamora, para que eles possam encontrá-la, né? Então é legal que eles vão, assim, didaticamente, conversando, né? O que você falou lá da aula em EAD, é legal que eles colocam que, às vezes, você pode mudar alguma coisa, mas elementos chaves, acontecimentos chaves e importantes, esses, se você mudar, você vai ter um problema, né? E é o que os coitados, no final das contas, acabam fazendo inadvertidamente, né? Quer dizer, eles praticamente fazem tudo direitinho e uma arma do Dow ali que caiu no chão pôs tudo a perder, né? Mas, assim, é legal que eles colocam o negócio da predestinação, porque eles chegam lá e falam, pô, os caras não vão fugir? Né? Vamos ficar aqui quietinho aqui, mas os caras não vão fugir? E se a gente aqui, na realidade, sempre esteve aqui e ajudou-os a fugir, então...
E aí é legal que a gente vai buscar referência de primeiro contato, por exemplo.
Sim,
né?
Eles vão buscar. A Majel fala, né? Ela fala de... referência. Ela então, fala assim... do Bell, né? Lá de Past Tense, de
Space
Nine. E fala do primeiro contato. Depois ela cita também o do Worf lá, que ele fez aí, eu não sei... se foi de um filme também, o que foi. Que
ele conseguiu voltar no tempo.
Ele conseguiu voltar no tempo. Então é interessante que eles colocam esses elementos aí, né? Agora é puro suco de viagem no tempo, Carlão.
Não, a gente. Eu lembrei do episódio do O'Brien Deep Space Nine, né? Que eles, o Bashir coloca lá
visionário.
Para eles ficarem trocando de avançar 6 horas no tempo e voltar. Então, tem umas coisinhas. Eu prefiro que não, mas é uma preferência. Mas eu acho que, sim, ele tá muito bem amarradinho. Tá? Isso aí você não pode reclamar. E além de tá amarradinho, é legal esse cuidado que eles têm de buscar uma referência de Deep Space Nine, buscar uma referência da nova geração. Isso é bem bacana.
E tem uma outra coisa, né? Porque como essa série é introdutória e tal, principalmente para esse público, a gente, na primeira temporada, falou muito da viagem no espaço. Tem essa questão de ter tido uma viagem no tempo, mas que não foi uma coisa que a gente viu acontecendo. E nessa agora, como esse universo tem essa questão também de viagem no tempo, é legal você apresentar para esse novo público essa possibilidade e algumas regras de fazer isso. E eles estão fazendo isso direitinho, amarradinho, inclusive com esse episódio tão... aula de EAD, né?
Que daí eles em função do que aconteceu deles, do Chakotay ter entrado junto com o primeiro oficial dele na Protostar, a situação não ocorreu exatamente como tinha ocorrido da outra vez, que ela tinha sido mandada com o piloto automático, né? Então, e aí eles percebem que alguma coisa mudou a partir do momento em que eles encontram a Gwen e ela está lá mudando de fase tudo, e aí eles perceberam que alguma coisa aconteceu. E o que eles vão... E agora, né, o mistério para os próximos episódios é o que eles vão fazer para poder mudar isso, né, reverter, fazer com que a linha do tempo seja restabelecida e salvar o Chakotay, porque no fim das contas A missão era salvar o Chakotay e eles não conseguiram.
Ele já se mandou de novo, né? Ninguém sabe onde é que ele tá.
É salvar o agora é salvar o Chakotay e a Queen. Só vai aumentando. Daqui a pouco vai
aumentando. Só vai aumentando. Falando no Chakotay, Carlão, a temporada passada inteira, né? A gente tá citando que o Chakotay tá perdido, tal, não sei o quê. Agora, finalmente, embora por um breve período... É, o Chakotay apareceu. Como que você viu essa aparição dele aqui?
Pô, eu queria ter o salário dele, né? Porque o cara quase não aparece. Tá com o nome lá, lá nos créditos e tal. É, acho que não acrescentou muito, né? Eu acho que se a gente... Pelo tempo, né, que a gente está esperando que ele apareça... A aparição dele é meio óbvia, né? Acontece o que deveria acontecer. É claro que os eventos da volta, que são diferentes daquilo que a gente conhecia da segunda temporada, da primeira temporada, mas isso acaba não tendo efeito prático para a participação dele no episódio. Então, eu acho uma participação bem apagada, assim, tal. Mas não por culpa, eu acho, que do Robert Beltran, do personagem, mas pela estrutura, assim. Não tinha muito o que eles fazerem ali, a gente já imaginava o que ia acontecer, né? A cadeia de eventos ela já havia sido meio que definida, e a gente passou, e não era uma surpresa, assim. Se você chega na segunda temporada sem, né, sem saber... Que era o Chakotay que estaria ali, você dá de cara com ele, talvez isso causasse um impacto, né? As mesmas cenas com as mesmas sequências. Mas como isso já era conhecido, né? já era de conhecimento público, não, acabou que, pelo menos para mim, passou ok, mas não causou nenhum tipo de significado diferente para o desenvolvimento dele ou da série. Vamos ver, né, para onde ele vai parar, o que ele vai fazer, para saber se isso vai ter algum outro impacto. Mas pelo menos por esse momento não foi assim, foi uma participação nível Voyager, né? Assim, do Chakotay, assim, não teve muito destaque, assim, não vi ele com tanto destaque, não.
Eu gostei dessa primeira aparição, apesar de pequena, né, dentro do episódio como um todo, mas é legal porque, assim, eles ali, eles já vinham de uma situação que eles descobriram que o sacrifício que o Chakotay fez, e eles estavam vivos por conta dele. Então foi legal, sim, esse encontro deles ali, e eles tentando fazer o possível para salvar os dois, né, falando, não, a gente... logo que eles chegam, a missão deles é salvar o Chakotay. Não, vamos esperar ele mandar a Protostar e aí a gente vai salvá-lo, porque isso é muito importante para a gente, tem um significado muito grande, né? E aí eles acabam encontrando o Chakotay e tal, então eu achei bonitinho. E o Jen com aquelas piadinhas lá com o primeiro oficial, de pena, pássaro, gente, é muito engraçado.
Mas eu acho que, assim, voltando, né, sempre para a questão da série, é claro que o pessoal aqui em Prod, eles estão mais na fase de adolescente do que de criança, né? Mas fazendo essa consideração, criança é cruel, né? Criança não, criança é cruel. Criança em escola é um negócio complicado. Porque, pô, fala mesmo e joga na cara e brinca mesmo e zoa mesmo e tal. Então, acho que tá de acordo, né, com isso também. O cara ali vê aquilo ali e fala: eu vou zoar, cara. É da minha natureza. Então, toda hora ele faz piada. Né? Porque se a gente for parar para analisar, assim, não faz muito sentido. Ou não deveria fazer, porque, assim, deveria ser uma coisa normal nesse ambiente, né? Assim, aquela civilização estar ali com, já, cara, tanto faz, né? Tipo, não deveria fazer essa diferença, ele não deveria isso, naquele momento, chamar a atenção, mas faz parte da liturgia da série, né? Cria um cria uma possibilidade para o Jenko fazer uma piada, fazer as piadas e dar a ele algum tipo de protagonismo nesse momento ali como um alívio cômico. E ele tirando essa onda, então, eu acho que funciona bem.
Como ele é ultra capaz, como ele pensa fora da caixa.
É.
Porque os caras estavam lá falando, não, com isso aqui a gente não vai conseguir desabilitar o campo de força. E eles estão achando que ele continua tentando, que ele vai achar um milagre, mas não,
É.
ele está pensando já em outra coisa, entendeu? E
Exatamente.
acho que a solução dele fortalece ainda mais o que eles falaram, que na realidade é sempre, na realidade, foram eles que foram lá e salvaram, porque eles não teriam como desligar o campo de força, porque o elemento que eles usaram foi o que eles trouxeram, que era a mãozinha
Sim.
do Jankon, né? Então, acho que
É.
aí é uma referência, né? Lá da família Adams, a mãozinha.
Tem. É, eu vi, tem esse que eu pesquei assim, Família Addams, A Máquina do Tempo, Matrix, o próprio Jornada nas Estrelas, o Amok Time, aquela cena da luta da Ciência com a Gwen, é muito Amok Time aquilo ali, né, e tal. Então tem bastante coisa bacana no episódio, sim.
Ali é interessante, né? Porque ali é um local para eles, de um ritual
Sagrado.
ancião, sagrado, e é onde o material lá daquela relíquia deles, né? Que é passada, na família, de pai para filho, tá tudo ali, né? Achei bem interessante isso daí que eles criaram.
Achei legal também aquela coisa quando mostra os dois tempos diferentes dos mesmos lugares ali em Solon, né? Que a gente vê o lugar todo bonito, exuberante, o lugar todo destruído. E você consegue realmente reconhecer nos dois lugares, né? E dá até uma tristeza de ver o que aconteceu depois dessa guerra civil que eles tiveram. Não.
Sim,
Impactante.
e como eles contaram a história, porque o que está acontecendo lá no futuro, há 52 anos do futuro em Solon, com o Dao, o Zero, a Média, o Jankon, influencia o presente aonde a Gwyn está. E aí vai, né, a partir do momento que a Protostar foi embora, a Gwyn está lá lutando e começa a perder, né, ela começa a sair de fase. Então, é muito interessante como eles fizeram esse paralelo, né? Com as duas coisas acontecendo simultaneamente.
E a Gwyn perde justamente por causa disso, né? Porque ela provavelmente ganharia se não fosse a bobeira dos amigos dela, do namoradinho dela.
Minha namorada.
Agora, acabamos sendo introduzidos por mais um mistério, né, Nívia? O que você achou aí dessa voz do além que manda mensagem dizendo que eles tinham que salvar a Gwyn, mandam lá as coordenadas e depois também do nada consertam a nave, né? É um mistério, né? A gente já teve nos primeiros episódios aquele mistério daquela entidade lá falando para eles não entrarem no buraco de minhoca, e aqui a gente tem outro mistério, né? Elementos que estão ajudando eles de alguma forma. Né? Ou pelo menos indicando um caminho que aquilo ali quer que eles sigam, né? Se é certo, se é errado, não sabemos ainda, né?
É, tudo leva a crer que tem alguma também alguém que está mexendo ali com o tempo, que faz também alguma travessia desse tipo de tempo para lá e para cá, porque se ele consegue saber o que está acontecendo, que tem que salvar a Gwyn, que tem que fazer isso aquilo. Em tempos diferentes, né? Porque a Gwyn tá lá se desfazendo numa época e aí eles fizeram a besteira em outra. Então, é isso que dá para pensar. Quem é, fica mais difícil de saber, apesar de eu ter sem querer levado um spoiler na cara que eu não queria. Eu já tenho uma noção, eu não posso falar muita coisa.
É, não. Não, porque lembrando que as nossas lives agora de episódios são spoiler free daqui para frente. A gente só fala daqui para trás, né?
Se
Então é do 1 ao
eu vi uma
4.
coisa, eu não vi, então eu não sei como é que acontece. Desconfio que seja o que eu li, mas eu não sei exatamente. Mas, assim, a única coisa que... Mas, mesmo assim, mas o que está dentro do episódio, o que parece é isso. É que alguém que também está mexendo nessa questão de tempo, que pode mexer em questão de tempo, que tem alguma máquina do tempo, que tem alguma questão de viajar nisso, é porque sabe o que está acontecendo ali aqui e tem como contactar eles. Então, tem alguma tecnologia aí poderosa que consegue fazer isso, né? E também... É, parece que é quem está falando com o Murphy, né?
É, no final aparece ali o Murphy falando e com alguém e a gente não sabe o quê.
Várias pequenas diferenças, assim.
Isso te chamou a atenção, Carlão?
O Murphy, sim. Né? Eu tive a mesma relação, a reação que o Elber, quando eu vi aquilo. Eu lembrei de Enterprise lá, do cara do tempo. Pelo amor de Deus, isso de novo não. Cara. Pensei a mesma coisa que você, Elba. Jesus, Maria José.
E, todo e mundo, a, né?
Não, e a melhor coisa que Enterprise fez na quarta temporada foi varrer aquela guerra temporal para debaixo do tapete. Né? Então, não acredito que eles vão trazer isso de volta. E tem, né, curiosidade. Eu tenho mais curiosidade de saber como é que o Murphy está envolvido nisso. Porque é um personagem pelo qual a gente sempre teve muito carinho e nunca. Né, não teve muito o que fazer ali, embora, de novo, né, a gente vai voltar lá para a primeira temporada e, assim, se você olhar cada episódio de Prod, tem algumas situações em que coisas aconteceram por causa do Murphy, que se não tivesse, é o Murphy que acha o holodeck, é o Murphy que, de repente, aperta um botão e a nave dá um tiro. Então, assim, coisas que aconteciam sem querer... que eram fundamentais para uma resolução de trama em que o Murphy estava sempre envolvido. Né? E aí a gente ficava lá atrás perguntando, mas será que isso tudo é por acaso ou não? Então, assim, talvez agora a gente chegue à conclusão de que não era por acaso, que ele já sabia lá atrás o que, que estava fazendo e por que estava fazendo e já orientado. Então, pode ser, é uma saída. O cara do
agora,
tempo...
de todos que eles que essa entidade, o que quer que seja, podia escolher para passar alguma informação, escolher o Murphy, que ninguém entende.
É, e assim, mas é melhor porque ele não pode falar o que não deve, né?
Eu acho que tem esse ponto, porque assim, a gente já reparou que os nossos amigos são todos tagarelas, né? Eles não conseguem guardar um segredo 10 segundos, né? Então, assim. Até quando eles tentam guardar um segredo, eles contam, né? Então não daria muito certo. E, então, até
por causa... ali, não, vamos, tem que ser discreto, né? Aí a hora que o Chacota vem vindo assim, dá bonita sua tatuagem.
Oh, pelo menos era um tema que não tinha nada a ver com prisão, com viagem no tempo.
Exatamente.
Não era. Ah, a Jenny falou que essa tatuagem era legal mesmo.
Tem os suspeitos óbvios, né? Pode ser o próprio Chakotay, uma vez que ele pode ter viajado mais para o futuro ainda e ter conhecimento do que aconteceu, e aí ele teria, além do conhecimento, ele teria também informação e tecnologia para poder chegar e fazer o trabalho. Talvez seja... A minha maior dúvida com essa teoria é que ela parece muito óbvia, né? Se for isso, o que não necessariamente é ruim, né? Não necessariamente é ruim. Não, acho que se for por aí, acho que não pode ficar muito tempo escondendo isso, para chegar na última temporada, no último episódio. Ah, não, era o Chakotay. Falei, pô, aí não, né? Aí não dá. Mas se daqui a dois, três episódios a gente descobrir que, na verdade, é ele mesmo que está fazendo isso, isso é uma possibilidade. Tem a possibilidade do próprio Diviner, mas esse eu acho pouco provável, porque aí você aí ficaria um personagem, sabe, muito diferente, muito fragmentado e muito... O cara no passado era inimigo, aí no futuro ele é amigo, e aí agora ele é o cara do tempo e tal, e então acho que ficaria um personagem que interferiria demais na trama, de uma forma que eu acho prejudicial para a estrutura da história. Então, eu não acredito. E tem para mim, eu acho pouco provável, mas eu acho que seria uma coisa legal ser a ciência mais jovem, né? Ser a ciência jovem, mas aí eu já acho que não, porque me parece que ela não tem conhecimento, não tem tecnologia e não teria recursos suficientes para fazer isso com verossimilhança. Seria uma ideia bacana do ponto de vista de drama, vamos dizer assim, mas não acho que seja verossímil, né, Felipe, desse ponto. Então, se eu tivesse que apostar também sobre tortura, eu ainda apostaria que é um chacota, faz sentido, mas espero que, se for, que não demore muito com esse negócio para a gente chegar na última temporada e descobrir que era o chacota o tempo todo.
Ah, mesmo se fossem eles mesmos, mesmo se fossem os próprios prodígios e tal, também tem que ser uma coisa a ser, não pode demorar muito, porque se ficar cozinhando, fica
aquela coisa de
último capítulo de novela, todo mundo casa, engravida, não dá, né? É a mesma coisa.
Com o negócio de viagem no tempo, pode ser qualquer pessoa, porque se eles vão ter que achar o Chakotay e para onde que ele foi com a Protostar, quem disse que eles ainda não vão ter que viajar, entendeu? Então, ficou tudo aberto, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer pessoa. Interessante, pode ser eles mesmos, dado que a gente já descobriu que foram eles que conseguiram tirar o Chakotay e o Adric da prisão, então, né? Vale tudo, né?
Mas teria que ser uma versão muito mais velha deles, né? Para poder fazer sentido, né?
Mas é uma versão mais velha que já sabe tudo que aconteceu, tudo que deu errado, todos os que procuram.
Agora, uma coisa que eu achei interessante, que a gente vê, assim, uma evolução de todos eles. Ou, pelo menos, não uma evolução, mas eles mostrando o quanto eles estão amadurecendo, principalmente em demonstrar o seu conhecimento. Então, a Rock lá na Voyager ajudou o como que ele chama? O primeiro oficial, o Tysis, a estabelecer uma comunicação com eles lá pelo buraco de minhoca. O Jenkon consertando e arrumando as coisas e fazendo com que eles conseguissem fugir da prisão. O Dal, que por dois episódios inteiros, três na realidade, né? Porque no terceiro episódio continuaram martelando o negócio da teoria temporal e tal, e aí nesse quarto episódio ele falou: não, agora eu preciso ver essa raio dessa lição. E ele.
O Dal é o procrastinador mor, né? Ele deixa para a última hora para entregar
e aí
o trabalho
é legal
da escola.
Que chega uma hora lá que daí no final, quando eles já estão na Voyager e a Gwen tá lá deitada, eles vão falar com ela. Não, aí ele fala, não, porque aconteceu isso, e todo mundo olha para ele, né?
Pô, finalmente estudou.
A sua lição, E o Zero é legal essa relação que tá se formando com a Medjool, porque ele já percebeu que ela pode um pouco ler os pensamentos dele, e, né, eles assim, e aí ela já fala, pô, de todos aqui, você é o mais sensato. Então, você vê que está criando um laço ali, né? Às vezes é difícil, porque você introduz um novo personagem e eles eram muito, muito unidos pelo que eles passaram. E, de repente, você introduz um novo personagem e poderia não dar certo. Mas ali, aparentemente, pelo que a gente viu até agora, está começando da liga, né? Ela não é aquela vulcana chata, insuportável, que só fica naquela coisa da lógica, lógica, lógica. Embora ela fale isso, ela vai ali e ajuda efetivamente. Ela reclama, mas ela vai, ela faz.
Ela,
né?
Ouve os outros também, ela não só fala, sim, né? Ela pega o que faz sentido do que eles estão falando e aceita, né, Isabela? E aquela coisa, estão martelando essa história do Zero querer ter essas experiências corpóreas. Então, assim, tipo, arranjar uma namoradinha faz todo sentido, né?
Mas o que eu acho legal do Zero...
Para ter vários tipos de experiências corpóreas possíveis.
O que eu acho legal desse relacionamento, que ainda não é um relacionamento, mas é uma percepção de conexão, é que, assim, o Zero ele tem uma curiosidade latente e uma mente muito analítica, né? Uhum. Então, assim, ele se conectou com aquelas pessoas ali por uma questão inicialmente de sobrevivência e depois de amizade, mas talvez, intelectualmente falando, não no nível de inteligência, mas no nível de percepção das coisas de realidade, a medida ela seja uma possibilidade de conforto no caos que deve ser a mente do zero, né? E talvez, eu acho que isso que é legal, e eu acho bacana esse tipo de percepção de conexão, que não necessariamente, não é nem a palavra correta, não é nem a frase correta, mas ela não é física, né? Eles não são compatíveis fisicamente, eles não têm absolutamente nada a ver, né, uma coisa com a outra, mas eles encontram uma conexão intelectual, uma conexão a nível de inteligência, o que não, de maneira nenhuma, impede que o Dal continue tendo admiração pelos amigos dele, continue, né, pelo menos nesse primeiro momento, tendo essa conexão com eles, mas que ele cria uma outra conexão e a gente perceba que é uma conexão diferente, né? Isso é que é bacana, né? Porque assim, são seres diferentes, com perspectivas talvez diferentes, mas conseguem criar uma conexão intelectual, apesar das diferenças que, à primeira vista, seriam diferenças inconciliáveis. Eu acho isso muito bacana. É muito pouco tempo, né, dos dois ainda. Eu pelo menos, não sei o que vai vir para frente, mas eu acho bacana que essa relação, pelo menos, se mostrando nesse sentido.
Mas ele fica todo envergonhadinho. É bem cara de paixonite, pelo menos.
É mesmo, verdade.
Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar desses dois episódios antes da gente passar para os momentos?
Só queria falar uma coisa. Que a gente falou da participação do Chacota, mas eu acabei não falando uma coisa. Apesar de ser pequena, apesar de muita coisa, eu achei esse Chacota em poucos minutos muito melhor do que o Chacota que eu vi em duas temporadas e meia de Voyager até agora. Eu achei ele muito mais interessante. Gostei muito mais dele. Vai ver que ele precisava aparecer menos mesmo.
Por isso, né? Ele é bom porque ele aparece menos, ele é melhor.
Aí quando ele aparece, aparece bem e pronto.
Eu acho que, no geral, os episódios eles funcionam bem juntos. Eu continuo tendo essa. Eu fiquei com essa percepção para mim de que eles demoram um pouco mais que os outros, talvez por conta dessa minha falta de
sua resistência à viagem do tempo, né?
Não é a viagem do tempo, é assim, viagem do tempo é um negócio que não se explica. Quando você começa a explicar, você começa a criar partículas, porque não, sabe, quer viajar no tempo? Viaja. Ó, eu apertei um botão e...
Eu também não acho que ficou tão chato, assim, porque eu não acho que ficou aquela coisa de muitas milhares de equipamentos e
eu acho palavrinhas que, assim, difíceis. Tem um episódio do Cérebro de Spock que o Leandro, ele fala... não de viagem no tempo, mas ele fala de uma outra coisa, mas que está relacionada à maneira como a série clássica conta as histórias. E acho que é o Mirror, que eles estão na bordo da Enterprise, da ISS, e aí o Kirk junta todo mundo, a gente tem que voltar, o Scott, não, eu já sei o que tem que fazer, e faz. Não. E o Kirk vai resolver o problema. O Scott não fica explicando aquilo, porque não faz sentido, não precisa explicar, porque não faz sentido. Olha, eu já sei o que tem que fazer. Então você já sabe que eles vão voltar. Então esse não é o problema. O problema é que vai acontecer ali. Então o problema, quando a volta, ou a ida, ou ir ou não ir, vira o problema a ser resolvido, eu acho que isso é um problema, porque você acaba tendo que lidar com teorias que são muito díspares e inexistentes, e isso, para mim, cria um conflito. Agora, de novo, eu acho que eles tiveram esse cuidado de amarrar todos esses pontos, isso que eu achei bacana, né? Assim, porque quando você vai chegar em jornada, ao longo da litografia, cada série ela criou, aí você vai lá na série clássica, tem o Stilling, Aí você vai lá na nova geração, tem o Kill. Aí você vai lá em Deep Space Nine, lá tem o Orbe com partículas cronitron que leva não sei o que lá. Então, cada série, ela inventou a sua maneira de viajar no tempo. E aí, o que que eles fizeram? Em vez de criar uma nova, eles apresentaram todas elas. Aqui tem ali, ó, a nave Klingon dando a volta ao redor do Sol. Tem isso, vamos ver. Então, nem eu posso reclamar. Eu posso até não gostar, mas assim, eles ajustaram isso. Então, pelo menos nisso eu vejo valor, tá? Da maneira como eles costuraram isso e costuraram de forma hábil, procurando referência dentro das próprias, né, dentro dessa bagunça que é essa história de viagem no tempo em jornada, e trazendo isso para o episódio e apresentando opções, e tá lá. O máximo que eu posso dizer é que eu não gosto, mas guardo para mim o meu não gostar, porque eles foram muito bem amarradinhos ali, só tem que reconhecer.
Eu também não gosto muito, mas sinceramente eu acho que tinham que mostrar isso, sabe? Por causa dessa questão que eu falei, de ser uma série introdutória para esse público novo e tal. E Viagem do Tempo faz parte de jornada. Se você pega e não fala e não dá algumas explicaçõezinhas, e ainda bem didática, quando tem uma aula EAD sobre o assunto, eles não se apresentam certos aspectos que são importantes para o universo, na verdade. Então, eu acho que foi importante. Pode não ser. Eu posso não gostar de Viagem no Tempo, mas é importante para esse universo que esse público seja apresentado. E é melhor que seja apresentado dessa forma do que de alguma maneira completamente maluca, como aconteceu em outras séries, e que com um George LaForge ou qualquer outro engenheiro explicando os negócios doido com os nomes esquisitos, um bando de aparelho maluco, e você fica tá, né? É a única coisa que você consegue falar olhando isso. Ainda mais para uma
Só
criança adolescente.
É legal
Gigi
essas
comentou
citações.
aqui sobre Dr. Who. Gigi, assim, eu já tentei esse Dr. Who, mas quando eu vejo a quantidade de 285 anos, 15 mil episódios, eu não sei. Mas aqui no TB tem uma turma aí, né, Mary, né, ô Nívia? Uma galera aí
Eu
que é tudo.
agora estou assistindo também.
Tem uma galera aí que é fã de Dr. Who.
Eu não sei se eu já
E
sou
de vez em quando
fã, mas eu
rola,
estou
de vez
curiosa
em quando
para
não,
assistir.
sempre rola debate lá no grupo.
O Fernando Odo é bastante, e eu
É.
vejo que o Gustavo também tem comentado, o
Castanha.
Castanha.
Legal,
Tem uma.
divertido, dá para passar bem tempo, dá para
Eu
pensar em
tenho essa
várias
mesma
coisas.
sensação do Carlão, eu ainda não tive coragem de começar pela quantidade de temporadas que tem, né?
Eu tô na Praça de
Então,
Formiga, mas eu tô indo. Eu tô na terceira temporada.
Muito
Dois, mais ou
bem.
menos, é a mesma coisa com a quantidade de coisas que eu vi de Voyager, eu vi de Doctor Who.
Vamos para os nossos momentos, então? Vamos aqui para o primeiro. Carimbo do Dini. E aí, Carlão, tem algum carimbo com o Dini, do Dini?
Olha, estou pensando aqui. Eu confesso a você que eu não pensei muito nos momentos assim, né? Mas eu acho que a história de viagem no tempo em si, que em jornada foi inaugurada lá em Decision Jazz of Forever, o episódio à beira da eternidade, campeão do TB, melhor episódio, tal. Eu acho que ele, embora eu não curta muito, mas acho que todo episódio que tem essa questão de ida e volta e de relação com esse tipo de história, eu acho que tem um pouquinho, tem um pé na jornada clássica, e em todas as jornadas, né, em todas as séries, a gente tem alguma coisinha de viagem no tempo, e como a Nívia bem colocou, é algo que faz parte da liturgia da série, né? Então eu acho que eu ficaria com a ideia em si da, embora eu não, como eu disse mais uma vez, não seja o meu minha uma forma preferida de contar histórias, mas eu acho que isso tem uma conexão com a série. E eu vou roubar no jogo. Eu acho que tem muito do Amok Time no duelo entre a Ascência e Gwyn. Tá? Toda aquela questão do ritual e tal. Então eu ficaria aí. Como a viagem no tempo é uma coisa muito vaga, eu vou ficar com esse momento. Momento Amok Time para mim. Eu acho que tem uma conexão grande ali com a série clássica. E como a gente tem uma personagem vulcana, a gente tem viagem no tempo, a gente tem várias coisas, eu acho que a série clássica está bem representada ali.
Eu? Não sei porque eu não te ouvi. Não, acho que eu vou seguir o Carlos também, porque eu não consegui pensar em nada. E realmente, a gente vê várias coisas que remetem à série clássica. E série clássica a gente já relaciona diretamente com o Dini, então acho que pode ser esse carimbo roubar um pouquinho também.
Talvez assim, não é muito forte aqui, talvez, mas tem um pouco assim, aquela coisa deles não, da preocupação deles quererem trazer o Chakotay para casa, né? De não deixar nenhum tripulante para trás, então acho que tem essa... Né, embora eles tenham atrapalhado tudo ali, no coração eles tinham, né, a vontade de trazê-lo para casa. Né?
A cooperação em tempos diferentes, de várias pequenas coisinhas.
Sim, sim. Bom, vamos para agora o cérebro de Spock. Tem alguma coisa, Nívia, de cérebro de Spock?
Gente, eu não consigo encontrar o cérebro de Spock em Prodigy, gente, porque é tudo tão amarrado, funciona tão bem para o episódio, para a temporada, para a história como um todo. É meio difícil para mim apontar cérebro de Spock. Não me tira tanto, sabe? Nada me tira tanto da história, eu consigo ver numa boa e... Às vezes fico assim, pô, eu tô tão determinada a ver só dois episódios por vez, às vezes dá vontade de ver tudo de uma vez, apesar de me fazer mal fazer isso, mas... não consigo pensar sério de Spock, não.
E você, Carlão?
Sobre tortura, agora... eu acho que as piadas de pássaro só, eu acho que
são muito boas.
Mas é sobre tortura também, eu acho muito legal, assim, é só para não ficar sem falar nada, mas eu acho que... As piadas de pássaro é muito... o Elber comentou uma coisa interessante, eu não vou roubar o cérebro de Spock, não, mas essa história do ritual não ser praticada há milênios e tal. Mas isso me lembrou, está me lembrando uma outra coisa agora, de uma outra série, de um outro filme, alguma coisa assim, alguma referência também, isso não é referência a alguma outra coisa, mas vida que segue, é interessante, sim, né? Milênios e ninguém faz e você ainda respeita, mas vida que segue.
Mas se não houve necessidade de ter...
coisas.
Eu acho que o próprio ritual do lado do... Eu teria que rever a Mock Time, mas acho que tem uma referência sobre isso também, que acho que, salvo engano, aquele Kunat Kalif lá não era um negócio que o pessoal fazia toda hora, não. Posso estar errado.
Não parece ser tanto nessa coisa, não parece ter tanto essa coisa de... daquela confusão toda lá da Chip Ring com os dois caras, né? Não parece ser muita vibe deles, não.
Não.
Então, assim, acho que faz sentido não ter há muito tempo. Não acho absurdo.
Vamos para o chip de emoção, então. Esse tem, né, Carlão?
Ah, tem. Eu tenho dúvida de descobrir qual dos dois. Assim, para mim, eu tem dois momentos assim, que eu tenho dúvida forte. Um é a hora que o Diviner entra com a Gwen na câmera e essa aqui é minha filha e eu vou falar por ela e ela vai falar por mim. Eu acho que tem uma cena... Putz, assim, depois de tudo que ela passou lá atrás, né, e aquele momento ali, eu acho que é um momento forte. E depois, quando ela, né, na verdade tem três, né, todos da Gwen com o Diviner, né, e aí o outro, em que ele, não, mas eu tô aqui agora, eu não vou abandonar você, né? Então isso, eu não sou aquela pessoa, eu tô aqui agora, eu não vou te abandonar. E a hora que ela vai embora, né, e ela vai embora e ele se despede e também e ela, e você percebe, né, no, o nitidamente a acho que não é só felicidade, mas que ela encontrou uma paz ali, né? Então acho que todos esses, qualquer um desses momentos da Gwen com o Divine, né, eles são muito fortes e são muito tipo de emoção. E eu acho que se eu tivesse que escolher um, eu ficaria com esse, em que ele tá ali, dizendo, não sou esse cara e eu não vou te abandonar. Mas são esses três que eu citei, são praticamente a mesma coisa, de dizer a mesma coisa de forma diferente, né? Eu achei muito, muito do caramba isso aí.
É porque de início ela tá super ela confusa, né, em vê-lo daquela forma. E agora já sedimenta para ela quem ele era, que não é nada a ver com o pai que ela conheceu, mas ali que tem uma pessoa verdadeiramente boa ali, né?
Então, e aquela sessão de terapia que ela faz, né? Aquela sessão de terapia que ela faz com ele mesmo, ela dizendo para ele o que ele era, né, e tal, e acho que aquilo era necessário para ela, né, e tal. Então tem muito disso. O episódio, para mim, carrega muito nessas tintas e carrega muito bem, e eu acho muito, para mim que sou pai coruja e tal, eu... né, Mary, a gente que é, então, acho que essas coisas pegam muito. E para Mary, imagino para Nívia também, tem uma história que ela já compartilhou com a gente e tal, então acho que essas coisas sempre são emocionantes aí pra gente, seja tanto como pai, como filho. Meu pai tinha muito disso, né? Eu lembro que meu pai, quando ele era moleque, assim, que ele ia pro trabalho e me levava, ele tinha aquele orgulho de, olha, esse aqui é o meu filho e tal. Então, isso era legal para mim pra caramba e tal, então sinto isso hoje. Então tem algumas coisas ali que falam para todo mundo, né?
Ah, para mim é isso mesmo, é a Gwen com o Divine, e o Divine falando que não vai deixar ela, né? Assim, para ela é importante. Porque eu também, eu imagino que para a Gwen, todas essas coisas que a gente sempre fala, mas ela deve sentir, ela devia sentir até pela amizade que ela fez com os outros, uma certa culpa de gostar desse pai que fez tanta coisa com aquelas pessoas que se tornaram tão importantes para ela, né? Porque você vê que ela não conseguiu exatamente deixar de gostar do pai dela. E mesmo naquele momento de redenção dele, no final da primeira temporada e tal, ainda assim carregava tudo de ruim que ele fez. E com esse Divine, ele ainda não fez isso. Não fez nada daquilo. Então, pode ser que... era uma pessoa que realmente podia ser amada sem que ela sentisse essa culpa tão grande de amar esse cara só por ser pai dela, né? Porque às vezes você fica assim, pô, eu só vou amar essa pessoa por ele ser meu pai, mas ele, na verdade, é uma peste, um diabo, né? Assim, eu acho isso é muito importante para ela. E essa coisa dele falar que não vai deixar ela, que não vai abandonar, é muito forte por causa daquilo que a gente viu ele fazendo na primeira temporada. Ele justamente...
Ele abandonou, exatamente.
Deixando ela para trás, fazendo aquela decisão que foi o que também ajudou ela a tomar a decisão de realmente fazer parte da tripulação da Prato Star, né? Então... Isso eu acho que realmente torna esse momento muito emocionante. É dizer, não é simplesmente demonstrar, né? É dizer que eu tô aqui e eu não vou te abandonar, não vou te deixar. Você é minha filha.
Muito bem, agora vamos para o último momento, Patrulha do Cânone. A vinheta mais adorada do TV.
Mesmo quando não tem o que falar, a gente tem sempre
que falar. Tem que rolar essa vinheta, cara. Tem que rolar essa vinheta.
Para mim, assim, Prodigy, na realidade, é o oposto, né? É, a gente tem que exaltar a qualidade de escrita e o cuidado que eles têm com o cânone. Então, nesse episódio, eles trazem diversos elementos, eles falam da viagem no tempo e trazem diversos exemplos que a gente teve em Jornada nas Estrelas. Então, assim, eu não consigo enxergar nada que esteja quebrando algo que já tenha sido dito anteriormente. Vocês conseguiram ver alguma coisa? Alguma coisa incomodou nesse sentido ou não? Realmente não. Eles estão muito bem.
Eu até o Elber comentou ali que, né, sobre a questão do episódio mais anti-patrulha do Canon, e eu acho que assim, esse episódio aqui os caras fizeram pensando no Salvador e no Murilo, não. Vamos arrebentar, porque eles são os patrulheiros do Canon oficial aqui do TB, né? Vai ficar lá caçando pelo em ovo. E eu tô nem aí pro Canon, se a história for boa, então é isso que interessa. Mas o pessoal de Prodigy consegue contar histórias boas, consegue rebuscar dentro da série, trazer coisas da gente. Cara, aqui os caras trouxeram coisa da série clássica, Deep Space Nine, Voyager. Flertou com Enterprise. Flertou com The Time Machine do Wells. Uhum. Flertou com Matrix, flertou com um monte de coisa, e você não consegue achar problema no episódio, mesmo procurando pelo ovo. Os caras são muito bons nisso aí. Demonstram não só um cuidado de pesquisa, mas um carinho, né? É, de lá olhar. Então, pô, quem é que vai citar o Belka? Assim, tem que gostar da série, tem que ir lá e mergulhar em Deep Space Nine, né? Porque assim, é fácil alguém que não gostou, que não é que não goste, mas que não tenha, de repente, ainda a oportunidade de assistir a Deep Space Nine com cuidado, lembrado de Sacrifice of Angels, de episódios mais aventureiros. Mas um episódio como Past Tense, que é um episódio muito, muito social, vamos dizer assim, não é um episódio assim que você cita para quem não é fã da série, e a pessoa ir lá, né, e buscar essa referência, mas não só buscar essa, buscar também do First Contact e ter o cuidado de aparecer lá no EAD, lá a Enterprise, a nave Klingon desordenada nas Estrelas 3, dando em volta, sabe? É muito legal. É um episódio assim que, para a gente que é fã de Jornada como um todo, é delicioso ficar procurando, né, essas referências e encontrá-las, e ainda assim o cara consegue entregar um episódio. Cara, eu não tenho o que reclamar desse episódio, que é um episódio que você, né, que é fácil de escorregar, para se a gente for pensar nisso. Cara, são muito bons.
Coisa para acrescentar com relação a isso?
Eu só, assim, eu concordo com vocês, não tem nada do que reclamar, e eu acho isso muito legal, porque, assim, por ser essa série introdutória para outras pessoas, eles podiam pegar e aloprar, inventar coisa e tal, e porque não é para o público principal, são essas pessoas que ainda não conhecem também. A gente sabe que quem gosta de Jornada, que é Trekker, vai ver, porque tá vendo lá Star Trek escrito no nome. Mas, produção da Nickelodeon seria para pré-adolescentes, principalmente. E eles podiam mesmo, vamos tacar um bando de coisa maluca, inventar uns nomes esquisitos aqui. Não, mas todos os nomes ali a gente consegue procurar e saber que realmente faz parte desse universo e tal. Então, eu não consigo ver Prodigy, pelo menos até agora, escorregando em cânone, em coisas que ficam sem sentido, e na própria história que eles estão contando, né? Eles não saem do cânone do universo e não saem do próprio cânone também. Tá tudo muito amarradinho, tá tudo indo muito certinho, a história tá sendo desenvolvida, não é um negócio, não, de repente vamos aloprar e fazer uma coisa completamente diferente. Então, sei lá, eu realmente não vejo como a gente patrulhar.
Cuidado bem grande com o que já foi visto. Você percebe que eles estão estudando, né? Sem saber do que eles estão falando, não. Muito bem, então fechamos o terceiro e o quarto episódio da segunda temporada de Prodigy. É, você que nos está assistindo até agora, muito obrigada. Ou quem vai assistir depois, não esqueçam de deixar o seu like, né? É, olhem o que mais que a gente tem lá no TV, além dos TVs ao vivo, tem os nossos podcasts, tem bastante coisa, bastante informação. Lá na nossa página do Trek Brasilis também, a gente está nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Telegram, no X, né, antigo Twitter, só nos procurar lá que nós estamos por todas as redes sociais e a gente sempre gosta de ouvir o que vocês estão achando dos episódios, das nossas opiniões. E agradecer aqui ao Carlão e à Nívia pelo bate-papo. Muito obrigada. E aí a gente vai voltar na segunda-feira com o episódio 4, o episódio 5 e o episódio 6.
Beleza, vai, só fazer aqui um agradecimento especial aqui para o Elber, para o Ginger aqui, Alessandro, Renata, Elber Lessa está sempre com a gente, Alessandro Ferreira, essa galera que está com a gente aí, e uma quinta-feira essa hora, né? E obrigado mais uma vez aí pela companhia, a gente fica feliz aí de ter vocês com a gente. Também o pessoal que a gente viu que está assistindo também não comentou. Fiquem à vontade para comentar, para discordar da gente também. A gente gosta de ouvi-los aqui, mas obrigado a todos aí mais uma vez.
Valeu, gente. Até segunda-feira, então.